Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Christian David, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um dos fundadores da Confraria Rei Nações, Confraria de Leitura de Textos Infantis e Juvenis. Ele é vice-presidente administrativo da Associação Gaúcha de Escritores, também associado à Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil. Participa de mesas redondas sobre literatura, encontros com alunos nas escolas do Rio Grande do Sul. É autor do livro Monge, Rei e o Camaleão, Mão Dupla, Sangue de Barata, A Menina que Sonhava com os Pés. E a gente vai falar sobre seu mais recente livro, lançado pela Besouro Box, que é O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e Fantasia. Bom dia, Christian.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Também de falar com você aqui. Me conta aqui uma coisa, você formou em Ciências Biológicas, mas se enveredou pelo mundo das literaturas. Conta um pouco pra gente da sua trajetória.
Eu passei no vestibular muito cedo, né? Assim, bem cedinho já, saindo da escola ali. Eu sempre gostei muito de biologia. É, na verdade, quando fiz vestibular, não passei para biologia, eu passei para psicologia. Depois pedi transferência. E era meio caminho natural, assim, fazer uma universidade, né? Fazer uma
Sim.
faculdade. Eu fiz com muito gosto. Na verdade, fiquei um tempo até desligado da universidade. Depois retornei, me formei. E eu acho que uma formação científica é bom para qualquer pessoa, né? Uma formação universitária, acho que me deu um Sim. bom conhecimento de várias coisas. Mas depois de um tempo a gente descobre que não dá para decidir tão bem assim com 17 anos de idade.
Né? E o caminho acaba sendo outro, né?
É, o caminho acaba sendo outro. Eu, na verdade, sempre gostei muito de literatura. Até não tinha, assim, uma consciência disso, né? Eu me criei lendo principalmente história em quadrinhos.
Uhum.
E depois, na adolescência, li muita ficção científica, muita fantasia. E aí, chegou um momento que eu acho que era o meu hobby principal, era a literatura mesmo, ler, né?
Isso é uma coisa que o Rio Grande do Sul tem há muito tempo, né? Então, a formação de escritores é grande porque existe um trabalho de formação de leitor muito grande, né?
É, eu acho que aqui tem um trabalho legal, acho que tem, assim, bastante espaço para melhorar, né? Mas tem
uhum.
muitas escolas comprometidas, muitos professores comprometidos, em, dependendo da época, a gente tem governos mais ou menos comprometidos com os programas de governo, né, para que isso aconteça. E nós temos um pessoal do circuito literário muito mobilizado aqui, né? Então, os
uhum.
escritores, os bibliotecários, os promotores de leitura, mediadores, tem um pessoal bem preparado, assim, animado com isso. Então, acho que isso acabou, né, resultando num movimento legal aqui na literatura.
Uhum. É uma epidemia do bem, né?
É.
Muito bom isso. Então, eu tenho nas minhas mãos o seu, acho que é mais recente livro, né? O Filho do Açougueiro.
Isso, é o mais recente.
Então, são contos de terror e fantasia, já está justamente no título, né?
Sim.
E são livros de contos. Nesse livro, seu foco é o medo, o terror, uma tônica que parece que você gosta de escrever.
É, eu depois que publiquei meus dois primeiros livros, que dentro do universo literário até que foi bem, não foi difícil de publicar, né? O primeiro que é um livro de fantasia também, de ficção científica e fantasia, que é O Rei e o Camaleão, eu publiquei por um programa de governo aqui em Porto Alegre, o FunproArte,
uhum.
que é selecionado, dependendo do teu projeto, e eu fiz meio por brincadeira e quando vi fui selecionado e tinha a grana para publicar o livro, né?
Que bacana.
E aí logo depois encaixei um outro texto com uma boa editora aqui de Porto Alegre, Quartos e Ofício, que foi Mão Dupla.
Uhum.
Agora, depois disso, eu comecei a encarar de verdade, assim, ver que o mercado literário não é tão fácil para publicar, né?
Ah, mas, não é mesmo, né? É uma consciência que também tem que se ter.
É, para conseguir marcar ali o teu passo como escritor, né? Mostrar que tu é um escritor de verdade, que não foi um ocaso, assim, de repente, que aconteceu na tua vida. Então, eu comecei a escrever muito conto para essas antologias e coletâneas que muitas editoras menores fazem, né?
Uhum.
Menores no sentido de que não são tão abrangentes, mas são boas editoras também.
Sim.
Que abrem esses concursos. Eu comecei a fazer muito curso, publicar em muita antologia, e publiquei, sei lá, em umas 15 antologias diferentes. E chegou um momento depois que depois disso publiquei dois infantis e tal, que eu gosto bastante de escrever para criança também. E aí depois eu vi que eu tinha um conjunto bom de contos, né?
O Sangue de Barata e a Menina que Sonhava com os Pés é infantil.
É, o Sangue de Barata eu publiquei em 2012 pela editora Paulinas. Eles investiram bastante na produção do livro, com um livro bonito, né? Uma história bacana, uma história curta, assim, tipo uma prosa poética mesmo, acho que ficou legal. Daí a Menina que Sonhava com os Pés já publiquei com a Gaivota, ali de São Paulo. E uma ilustradora italiana ilustrou, ficou bem legal. E aí depois eu propus, então, para a Besouro Box, né?
Sim.
Junto com a Elaine Maritza, que até hoje dá essa assessoria lá para a Besouro Box.
Uhum.
Que a gente fizesse esse livro de contos, que eu achei que eu podia reunir todos esses contos que eu tinha publicado nessas diversas antologias e coletâneas de várias editoras, né? Eu achei que eles têm uma identidade comum.
Sim.
Por quê? Porque eu escrevo sempre para jovem, né? Ou para criança. Eu acho que até às vezes posso pensar assim, escrever por adulto, mas ele sempre sai com uma pegada juvenil.
Sim. Um bom texto não tem idade, né?
Exatamente, é. Eu, quando eu publiquei o primeiro livro, eu não pensei para quem eu estava escrevendo,
sim,
né?
Eu
escrevi e me disseram, ó, esse livro é juvenil. Eu disse, então, tá bem. E aí, tendo esse entendimento, então, do que as editoras pensam, né? Que também tem essa questão de que é muito a questão do mercado, né? E não tanto da literatura. Mas eu vi que a minha pegada de texto sempre é pro jovem, né?
Sim.
Porque eu gosto muito de ler livro juvenil. Eu leio até hoje, assim, como minha paixão, meu prazer, ler livro para jovem, né? E eu percebi, então, que existia essa identidade. Eu acho que tem várias maneiras de escrever para jovem, mas a maneira que eu escrevo é uma maneira que eu boto sempre a ação, né, e o acontecimento como centro da história, né?
Então, esses contos seus são bem especulativos, mas trazem duas categorias de medo. Primeiro, medo exterior, que são esses monstros até populares, que a gente já conhece, mas você coloca numa verve diferente. E também aquele medo interior que está dentro da gente, né? De cada um de nós.
Sim, eu tenho uma... Eu faço uma oficina para alguns professores de vez em quando. Eu acho que a literatura fantástica, ela é pouco utilizada nas escolas, né?
E a meninada adora,
adoram.
Né?
E a gente importa, né? A gente não produz, quer dizer, a gente produz, mas o que é produzido não é tão valorizado aqui
pois
no Brasil,
é.
Né? Então a gente importa muito. Então eu faço uma oficina para professores, onde eu falo como usar a literatura fantástica como uma porta de entrada para a literatura.
Sim.
Né? E aí uma coisa que eu falo para eles, eu digo que no final da oficina, que geralmente dura umas 2-3 horas, eu vou dar o grande segredo de como escolher a literatura fantástica para usar na escola. E todos eles estão esperando uma grande coisa. E no final eu digo, escolham da mesma maneira que você sempre escolhe. E é pela qualidade do texto, né?
Sim.
Pelo bom enredo, boa história. E eu acho, então, que essa questão dos medos e do painel, o pano de fundo que a literatura fantástica te dá, tu pode explorar através, às vezes, de medos mais reais, os medos internos, né?
Sim.
Então, muitas vezes, a literatura fantástica faz metáforas desses medos que a gente enfrenta internamente.
E essa metáfora acaba sendo uma coisa catártica, né, para quem lê?
É, às vezes tu não tem a consciência do que tu está fazendo, mas tu, né, do leitor, não tem a consciência de que ele está se deparando com tal medo que ele possa ter, que não é um medo real, mas um medo...
Isso aí já é o psicólogo falando, né, Christian?
Talvez, é. Na verdade, eu acabei não cursando do curso de psicologia, mas me atrai esse tipo de ideia, né?
E então, a coisa das ciências biológicas, né? Eu acho que você tem elementos da ciência que são muito interessantes de trazer também para esses contos seus, né?
É, escrever ficção científica não é mole, né? Porque tu tem que ter um embasamento científico legal. Eu até não tenho tanto isso, mas eu até não vou tanto pro lado da ficção científica, aquela mais hard, assim, mais ciência pura, né? Eu tento pegar mais a questão das relações sociais, com alguns elementos científicos e tal, mas a biologia, sem dúvida, me deu uma boa base para isso.
Então, o que eu acho, lendo seus contos, né, eu achei que ele traz para a gente algumas sensações que a gente não prevê, são imprevisíveis mesmo, e é isso que eu queria te perguntar, você acha que essas sensações trazem essa catarse para a gente, e um pouco de explicar um pouco da nossa condição humana, de também ter medo, que vem como uma forma de se salvar, né? O medo é benéfico em alguns momentos.
Eu acho que sim, né? O medo, na verdade, é uma preservação do ser humano, né? Quem não tem medo acaba morrendo muito cedo, né?
Sim, arrisca demais, né? É, e a gente é frágil.
Não tem noção do perigo. E eu acho que... Eu gosto de provocar essas sensações, sim. E eu acho que na questão do conto, isso é legal, porque a gente espera que o conto, em algum momento, tenha alguma coisa que te surpreenda, né? Porque é um texto muito curto e tu tem que, em algum momento, fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que para o conto isso é bem apropriado, assim, fazer algum clímax, né? E, então, acho que a questão do medo é uma coisa bastante bem boa de trabalhar. Eu, na verdade, assim...
Você gosta.
Me analisando, depois de ter escrito bastante, né? Eu percebo que sempre o medo é um fator que eu incluo, de alguma maneira.
É, esse livro, O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e Fantasia, ele está dividido em 4 partes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa divisão que você usou aí no livro.
Sim. Olha, eu e a Elaine, né, que foi quem deu a assessoria editorial aí para o livro, a gente pensou bastante. E eu, assim, a gente não nomeou as 4 partes, né?
Sim.
Mas eu inicialmente tinha nomeado. Ela que até achou legal a gente deixar meio...
Aberto,
pro leitor,
né,
explorar, porque também a nomeação das partes ela é meio subjetiva. Então, sim, eu fiz assim, contos inicialmente fantasia.
E tem um epígrafe na frente de cada parte, né?
Ela achou legal. Eu tinha já alguns mini-contos, né? E aí ela achou legal eu fazer um mini-conto para cada parte. Então, cada sessão do livro, ela começa com um mini-conto que apresenta aquela sessão.
É, exatamente.
Né? Então, na primeira sessão é um conto de fantasia, mini-conto de fantasia. Eu exploro vários aspectos da fantasia, né? Não aquela só aquela fantasia de elfos e duendes e tal, mas...
Que você chama, né, de mercador de cabeças,
isso,
né? É o primeiro mini-conto que abre.
É, aí tem a questão mais da fantasia urbana, que eu gosto bastante de trabalhar com fantasia urbana. Aí a segunda parte eu trabalho um pouco a questão da ficção científica, ou a de terror, eu não lembro se é a segunda ou a terceira parte. Bom, mas numa parte, então, é a ficção científica, que eu dou uma pincelada, na verdade, eu não vou muito a fundo nisso, né? E depois eu pego, assim, o terror mesmo, né?
Sim.
Tem um mini-conto de terror que abre também, e aí temos...
Tem Mais o que Fazer, o segundo é Libertação, depois tem Mais o que Fazer...
Isso.
E depois as debutantes.
É, tem alguns aspectos do terror também. Eu pego alguns, assim, monstros clássicos do terror, né, em abordo. Tem Conto de Vampiro, de Lobisomem e tal.
Exatamente.
E tem aquele terror mais psicológico, suspense e tal, serial killer, num dos mini-contos aí. E aí, então, a última parte, a quarta, é meio miscelânea. Né? Tem um pouco de cada coisa, tem contos que talvez nem se pudesse classificar como terror e fantasia.
Tem um conto aqui bem interessante que eu destaquei, né, que é o Xavier e o Lobisomem, que você coloca o Tiradentes, que é o mártir da Inconfidência Mineira, como um caçador de lobisomens.
Ah, sim, para vocês deve ter um significado até mais especial, porque, né, de Minas.
É,
na verdade, assim, ó, a gente teve tem uma editora aqui em Porto Alegre chamada Argonautas, eles fizeram um livro chamado Passado Imperfeito. Que são 8 contos, e eles propuseram que cada autor abordasse algum personagem da história brasileira e misturasse com o sobrenatural. E era bem dirigido. Então, para mim, me deram Lobisomem e Tiradentes. Né?
Oh, que ótimo!
E eu tive que, de alguma maneira, fazer uma relação. E a gente chama isso de história alternativa, alguma coisa desse tipo, né? Que tem a ver com essa miscelânea.
Você conhece aqui Ouro Preto?
Não conheço.
Precisa conhecer, eu já falei isso com outro autor. A cidade de Ouro Preto e Tiradentes, essa cidade que aconteceu, onde aconteceu a Inconfidência, né? Tinha muitos, as coisas mesmo dos Inconfidentes, tinha muitos segredos, muitos mistérios, então também tem muita história de fantasma.
Ah, eu tenho vontade, né? Vontade não falta.
Pois
eu estou lançando um livro...
Foi com o Manuel Filho que eu falei sobre isso, não, mas... ele que também publicou pelo Besouro Box,
sim,
né?
Sim, sim, eu estou lançando um livro agora, esse ano ainda, logo, para uma editora de Minas, pela Lê. Talvez eu vá para Minas, né? Alguma coisa aí, eu faço questão de conhecer todo...
Que ela te convide para vir para cá.
É, vamos ver.
E que a gente tome o café, pelo menos.
É.
E, então, você falou que tem um livro para lançar pela Lê. Conta para gente do que é, um pouco, se você puder contar.
É um livro infantil, tá? Um livro infantil, com um ilustrador, show de bola, o cara Rogério Coelho, lá de Curitiba. E como a gente conversou antes sobre o medo, né, o nome do livro é Rita Tem Medo. É uma história de uma menina que tem esse problema de ter esses medos, alguns talvez incompreensíveis para a maioria dos adultos, mas não para ela. Para ela, sim, são medos bem reais. E ela então vai passar um fim de semana, porque os pais não sabem mais o que fazer, vai passar um fim de semana com a avó. E a avó tem alguns segredos lá, e ela acaba empreendendo uma viagem através de um portal lá, escondido e tal.
Casa de vó tem sempre algum segredinho guardado.
É. E aí ela acaba enfrentando esses medos, né, de uma outra maneira, e aquela questão do pano de fundo da literatura fantástica, ela acaba entrando num mundo um pouco diferente e tal, e acaba resolvendo esses medos dela, ou pelo menos compreendendo melhor.
Uhum.
Né? E o livro mais ou menos transcorre por aí, né?
Que bacana. Christian, você estava me falando em off que tem um... Vai acontecer um encontro aí de literatura fantástica aí em Porto Alegre, dia 11, 12 e 13 de abril. Queria que você falasse, ampliasse essa conversa, né, para os nossos ouvintes também saberem disso.
Legal, esse é um evento que está, assim, que tá sendo bem recebido aqui, tanto no Sul quanto o pessoal do Brasil todo tem vindo. Se chama Odisseia de Literatura Fantástica, então esse ano é a terceira Odisseia de Literatura Fantástica. A gente toma conta de um prédio histórico aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, que é o Memorial do Rio Grande do Sul, e a gente fica então 3 dias, é um sexta, um sábado e um domingo, 11, 12 e 13.
Uhum.
Eu organizo o dia 11, que é sexta-feira.
Sim.
Então a gente conversou com vários autores, alguns deles cederam alguns exemplares dos seus livros de literatura fantástica, e a gente então foi nas escolas, né? Eu conversei com várias escolas aqui, e várias escolas se animaram para fazer parte do projeto, elas recebem esses exemplares com antecedência, trabalham com seus alunos, e aí no dia 11 elas vão até o memorial e fazem um encontro com os autores.
Uhum.
Que vêm aqui para o Sul. Né? Então a gente tem 17 escolas envolvidas nesse dia 11, em torno de 600 alunos vão participar do projeto. Isso é o dia 11. Aí o dia 12 e 13, que funciona o memorial à tarde, né? Nós temos programação variada, vários autores, editoras, bibliotecários, todos envolvidos com a literatura fantástica, vêm a fazer mesas redondas e falar sobre, né, em algum aspecto, a literatura fantástica, ou sobre edição, ou sobre adaptação para cinema,
uhum,
ou sobre trabalho com alunos, né, tradução, quadrinhos, várias mesas redondas o dia inteiro.
Sim, que bacana isso.
E vem pessoal do Brasil todo, vem... Uhum. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem uma feira de livros, só de literatura fantástica, com mais de 15 editoras. Alguns fã-clubes também, como Harry Potter, Percy Jackson, Game of Thrones, Doctor Who, vão estar aqui também fazendo parte com os seus stands ali, apresentando, né, o seu hobby, a sua paixão pela aquela série fantástica.
Tem gente,
né,
que se personifica também, não é?
Tem o cosplay, né, o pessoal bem vestido e se anima. E aí o evento é isso aí, né?
É uma grande festa, né?
É, o pessoal fica feliz de se encontrar, assim, é legal para quem escreve, porque acaba encontrando as editoras, né? Geralmente são as...
E os leitores também partilham os gostos e divulgam, né?
Isso, aí o leitor vem conhecer os seus autores, vem conhecer os livros, e o pessoal, às vezes, a gente tem, assim, dos outros anos, né? Que muitos não sabiam que existia tanta produção de literatura fantástica no Brasil.
Pois é, tem
eles
que
acham
divulgar
que não
mesmo.
Tem, né?
Uhum.
Claro que as editoras maiores, o que elas fazem? Elas pegam e importam um autor que já fez muito sucesso lá fora, publicam aqui, até pagam uma grana.
Mas temos bons autores.
Tá garantido, né?
Uhum.
Não tem risco nenhum. As editoras menores fazem esse trabalho de desenvolver os autores. Eles recebem os originais, avaliam, né? Publicam com risco. E a gente precisa, então, agora que é o objetivo maior e principal da Odisseia, é mostrar para as pessoas que gostam de literatura fantástica e para aquelas que têm interesse, de que existem autores brasileiros que publicam e produzem boa literatura fantástica, e basta só a gente ter, uhum, esse acesso, conhecer,
sim,
e estar disposto a experimentar uma coisa diferente. Né?
É isso mesmo. Christian, muito obrigado por conversar com a gente. A gente nem falou aqui, né, mas vamos falar um pouquinho do projeto gráfico e da ilustração, né, do Marco Sena.
Ah,
é fantástico,
ele
também,
ele
né?
Ele é um cara que faz há muitos anos já essa questão de projeto gráfico e capas, né?
E ele gosta da literatura fantástica também, não
gosta? Ele gosta.
Dá para perceber aqui, pelo trabalho dele, a gente percebe que ele gosta do fantástico.
Ele curte muito, é. Ele junto com ele, na verdade, eu publiquei dois livros com eles. Eu republiquei o Rei e o Camaleão, que tinha esgotado, porque foi uma publicação do governo aqui da prefeitura, esgotou, não tenho mais exemplares. Aí a gente republicou e publicou esse novo livro de contos. E ele disse assim que ele se animou muito lendo, né? Então ele ficava animado para fazer as ilustrações. E eu acho que isso refletiu na própria ilustração, né?
Primeira aqui é fantástica.
É.
É bem interessante. Eu acho que para os nossos ouvintes, só mesmo procurando o livro e pegando mesmo o livro para poder ver.
Né? As ilustrações.
Não dá para a gente descrever, né? Tem que ler também.
Sim.
É isso mesmo. Christian, parabéns, sucesso.
Obrigado.
E quando você vier a Minas, dá um alô pra gente.
Vou dar sim.
Grande abraço, sucesso e continue escrevendo, porque seu texto também dá prazer de ler. Okay. Dá pra sentir um pouquinho de medo, mas é bom. É isso aí, é o objetivo, né?
Isso mesmo.
Grande abraço.
Outro.
Conversei com Christian David, ele que é lá de Porto Alegre, ele é o autor do livro O Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror e Fantasia, livro lançado pela Besouro Box. Você pode conferir lá no site da editora, que é www.besourobox.com.br. Esse livro cai na linha ali da literatura fantástica. E lembrando que vai acontecer lá em Porto Alegre, nos dias 11, 12 e 13, a Odisseia de Literatura Fantástica, com gente do Brasil inteiro, muito autor brasileiro, escrevendo dentro dessa linha de publicação.
Falando de livros.